Boa noite aos senhores vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite também aos servidores desta casa e boa noite ao público presente pela página do Facebook da Câmara de Vereadores de Bitinga. Estamos iniciando mais uma sessão legislativa e eu solicito ao senhor secretário que realize a chamada para a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína. Presente. Vereador José presente. Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos os 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, bem como documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e documentos recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 177/2022, projeto de lei 097/2022, estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2023. Projeto de lei ordinária 178/2022, projeto de lei número 94/2022, altera a lei municipal número 4.966, de 5 de dezembro de 2019, que inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga, Festa Primaverão, realizada anualmente no mês de setembro pela paróquia de São Paulo Apóstolo. Projeto de lei ordinária 179/2022. Projeto de lei 098/2022. Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial. Matéria recebida 597/2022. Responde ofício CMI 606/2022. Da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto informações sobre a direta de inconstitucionalidade número 22.73.804-51-2021-8-26.0000. Projeto de lei complementar número 23/2022, vereador Dr. Fernando Inácio. Concede prazo para regularização e reformas concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 18/2022, vereadora Janaína Bastos, consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor Reinaldo Fernandes. Parecer COSP, número 65/2022, ao PDL 11/2022, parecer favorável. O relator é o vereador Célio Aristão. Parecer COSP, número 66/2022, ao PLO 135/2022, parecer favorável. A relatora é a vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 67/22 ao PDL 8/2022. Parecer favorável, relator vereador Célio Aristão. Indicação 239/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Indica a operação Tapa Buracos na Rua Santa Luzia, no quarteirão do número 17, no Parque São Judas. Indicação 240/2022, vereadores Célio de São José Nilson Viana e Ricardo Prado. Indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal o recapeamento asfáltico na Avenida Major Silvestre Rodrigues Teixeira, entre a Avenida Ivanil Franciscini e a Avenida João Soares da Costa, no bairro Saltinho, sentido centro-bairro. Indicação 241/2022, vereador Célio Oristão Ricardo Prado, indica ao Poder Executivo Municipal que entre em conformidade com o setor competente e busque a realização da pintura completa do piso da pista de skate Arlindo Lenharo, na Vila Maria. Indicação 242/2022, vereadores Janaína Bastos, Célio Oristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado, indica que seja estudada a possibilidade de se criar, em nosso município uma casa de passagem. Moção número 338/2022. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sertores, Célio Gestão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ernesto Petruccelli. Moção 339/2022. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sertores, Célio Gestão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Mário Meneguiço. Moção 341/2022. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Isabel Cristina Mapelli. Moção número 345/2022. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adão das Neves. De autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Matéria recebida 596/2022 do SAMES, resposta ao requerimento número 554/2022. Matéria recebida 598/2022, ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 4074/2022, cópia das decisões proferidas nos autos em IPGRAFE, publicadas no Diário Oficial do Estado em 26/6/2018, sentença, em 1/7/2021, acordão, para fins do disposto do artigo 2º, inciso 15, da Lei Complementar Estadual número 709/93. Matéria recebida 599/2022, do SAMES, indicação aos nobres vereadores para a destinação das emendas impositivas do Orçamento 2023 da Saúde.
Passamos agora à discussão e votação das matérias. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro requerimento desta noite.
Requerimento 566/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Requer informações acerca do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, COMEL, criado pela Lei 4995/2020, vinculado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com os seguintes questionamentos. Considerando que o referido conselho foi criado com a finalidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas e de lazer da nossa cidade, e considerando ainda que a participação da comunidade por meio dos conselhos é a maneira mais efetiva das entidades e atletas fiscalizarem e participarem ativamente das decisões de governo e opinarem na maneira como serão investidos os recursos financeiros, o que ressalta a importância e relevância de um órgão desta natureza. Indaga-se. Primeiro, qual a composição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, COMEL? Segundo, quais os trabalhos ou campanhas realizadas pelo Conselho Municipal nos anos de 2020, 2021 e 2022? Favor enviar cópia dos materiais de divulgação das referidas campanhas e resultados obtidos. Terceiro, quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Esportes nos anos 2020, 2021 e 2022? Quarto, quais foram as deliberações das reuniões do COMEL? Favor enviar cópia das atas das reuniões. Quinto, foi elaborado regimento interno no Conselho Municipal de Esportes e Lazer, conforme previsto no inciso 17 da Lei 4.995/2020, favor enviar cópia.
Requerimento de número 566 encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador Murilo Bueno.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através das mídias sociais. Bom, todo mundo sabe da dificuldade que é desenvolver política pública voltada para o esporte aqui na nossa cidade. Falta incentivo, falta investimento, existe uma escassez de programa, de projeto. E discutindo sobre esse assunto, a gente entende que um dos instrumentos que podem vir nos auxiliar e combater essas dificuldades é a existência de um Conselho Municipal de Esporte. E aí fui pesquisar, conversar com algumas pessoas e descobri que em 2020 foi promulgada uma lei que criava o Conselho Municipal de Esporte. E confesso que fiquei animado com a existência desse conselho e, ao mesmo tempo, confesso também que nunca ouvi falar a respeito da composição desse conselho, de quanto em quanto tempo existem essas reuniões, quais foram as resoluções tomadas pelo conselho até aqui. Eu acho que o conselho é um órgão que pode ser muito importante e pode funcionar como um braço direito do gestor municipal. Por isso que a gente fez os questionamentos, buscando saber qual que é a composição, quantas reuniões foram feitas de 2020 até agora, quais foram as resoluções e se pelo menos foi feito o regimento interno do conselho, que é o que prega a lei que criou o conselho municipal. E a gente questiona isso porque o conselho é uma peça importante nesse cenário, como eu disse, e não pode ser uma peça de ficção. A gente precisa ter um conselho ativo, um conselho atuante que tenha autonomia. Por isso, os questionamentos. Então, não só um conselho que seja atuante, mas é importante também para a gente ter enfrentamento a essas dificuldades. Um fundo municipal de esporte que consiga captar recursos, consiga fomentar o esporte, um plano municipal de esporte. Acho que esses três itens é o que dão sustentação para uma transformação para essa situação que a gente enfrenta no esporte. Então, a gente quer, com esse requerimento, saber se existe um conselho, se ele está atuando, se ele é atuante ou se, infelizmente, é só uma lei de fachada. Então, antes de nos posicionarmos a respeito disso, a gente aguarda a resposta para o requerimento. Tá bom? Obrigado, presidente.
Continue em discussão. Se me permite a palavra, vereador, apenas para lembrar também, nós tivemos, desde 2021, a solicitação pelas vereadoras, né, juntamente comigo, no sentido de viabilizar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Né? E esse conselho ele já é desde a época em que o vereador prefeito, então prefeito Marco Fonseca, ele foi constituído, porém nunca foi deliberado no sentido de constituição, de permear aí pessoas que pudessem representá-lo e que de fato pudessem trabalhar, né, dentro da sua proposta.
Algo me diz que o Conselho do Esporte segue esse mesmo caminho até agora.
Por isso que é importante a gente observar essas questões ligadas a conselho, porque a Câmara, por exemplo, ela tem participação com membros, né, que são membros que representam o Poder Legislativo em diversos conselhos do município. E o Conselho de Esporte e Lazer nunca houve um convite para que se pudesse fazer, né, uma recomendação e indicar uma pessoa que representasse o Poder Legislativo. Portanto, é desconhecido desta mesa. Está em discussão o requerimento. Aliás, desculpa, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
É, requerimento 567/2022, vereador Dr. Fernando Inácio. É, requer informações à Polícia Militar de Bitinga e à Guarda Civil Municipal sobre os escapamentos fora dos padrões dos órgãos regulatórios das motocicletas que transitam em nossas ruas, com o seguinte questionamento. É, primeiro, existe no município alguma programação de orientação aos motociclistas referente ao uso de escapamentos fora dos padrões dos órgãos regulatórios? Segundo, existe alguma ação de fiscalização para a obrigatoriedade da troca desses escapamentos?
Requerimento 567 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, aos que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Acho que foi no final do ano passado, até uma vereadora, Aline, fez um projeto aí para poder estar proibindo esses escapamentos, mas nós, da Comissão de Constituição, Redação, o doutor Murilo e o Ricardo, na consultoria, isso aí é de uma atribuição da Polícia Militar, não é do município, e então o projeto, infelizmente, não foi aprovado. Mas é aquela história, né? Você não pode dar uma arma para o macaco. O que está acontecendo hoje com o escapamento aqui em Bitinga? Está uma coisa insustentável, está insuportável a situação do escapamento aqui em Bitinga. As pessoas estão colocando esses escapamentos nas lojas aqui em Bitinga, e você não ouve passando na rua um barulho até, que legal, quem gosta de motocicleta, é gostoso, que é barulhinho, né, de ronco. Está o que acontecendo? De madrugada, faz uma anarquia desgraçada na cidade, onde tem crianças, pessoas aí, jovens com espectro autista, passando nervoso, idosos, até acho que até a vereadora Janaína tem a casa de repouso, deve passar apertado com isso aí, os velhinhos de idade, doentes, acamado, e virou uma baderna. Você está conversando, aquela moto passando e acelerando, parece que para provocar. Então é o seguinte, essa casa aqui está indo dentro das leis. Nós vamos começar a pegar no pé em relação a isso. Se a Polícia Militar tem que tomar alguma providência. Em Jaú, semana passada, foi feito um tipo de um arrastão lá. Foi feito um arrastão. Está parando mesmo, mandando trocar, está fazendo a troca, mas também tem que investigar as lojas que estão vendendo esse tipo de escapamento, porque não dá mais. Bitinga virou a casa da Maria Joana. Fica um barulheiro desgraçado, sei que no meu consultório estou trabalhando, a pessoa está sentada no consultório, passa aquelas motos, os jovens, não sei o que está acontecendo com esses jovens, acha bonito ser feio. Né? É ridículo esses barulhos de moto, insuportáveis aqui em Bitinga. Tá insustentável. E as pessoas estão chegando em aonde? Nos vereadores, como sempre. Cobrando. Oh, ninguém faz nada. Então, nós vamos começar a cobrar. A Guarda Municipal, eu sei que é patrimônio público, mas alguma coisa associada com a Polícia Militar tem que ser feita. Orientação, fazer um aviso que vai pegar, que vai ter blitz, que vai fazer multa, alguma coisa é a Polícia Militar. Então, não estou... Estou pedindo, por favor, para a Polícia Militar tomar providências. Só as pessoas que sabem, como eu falei, uma criança com espectro autista em casa, um idoso, um animalzinho, um cachorrinho, pessoas com idade, sabe o que está passando com essas motos. Então, tem que ter regra. Se não pode dar um escapamento desse na mão do jovem, ele não entende qual que é o limite dele, eu acho que tem que começar a tomar umas medidas um pouquinho mais drásticas. E tem que começar a ter regra aqui em Bitinga, senão vai virar baderna. Então, só isso, presidente. Desculpe o desabafo, porque as reclamações são muitas, muitas. Eu também tenho pai e mãe que têm idade avançada. E é insuportável isso.
Me permite a palavra?
Por favor.
Vereador Fernando, nós recebemos essa matéria, inclusive, da página Acontece Cidade, que falou sobre a cidade de Jaú, que realizou. Na ocasião, eu encaminhei diretamente a matéria para o capitão Silvio Dias, que é o que comanda, né, que é o capitão responsável pela 5ª Companhia daqui de Bitinga. E eu obtive uma resposta dele, que nós já realizamos aqui em Bitinga, mas as pessoas que não vêm. Então, acho que é importante, né, que se possa aí ele enumerar, né, as ações que estão sendo feitas para que a gente possa também levar a população que está sendo realizado pela área de segurança, de fato, uma fiscalização a respeito, porque as reclamações Tem semanas que são sempre as mesmas reclamações, e tivemos da semana passada para cá realmente um número muito grande de pessoas reclamando com relação a barulho, porque não é fácil.
Principalmente as pessoas que moram próximo ao, ao passeódromo, meu Deus do céu. Se a Polícia Militar já está fazendo, parabéns, mas, por favor, pedindo mais efetivo, mais eficiente, porque está insuportável. E não adianta também só pegar os motociclistas. Eu acho que tem que começar a fazer uma vistoria em relação às lojas também que estão vendendo isso. Se existe uma regulamentação que não pode vender um certo tipo de audiometria, que não podemos passar do limite, então tem que pegar da fonte. Não adianta pegar só do rapaz o escapamento, sendo que as lojas estão vendendo.
Só um adendo, vereador.
Opa, por favor, vereador.
Não são só as motos, não. Carros também. Sexta-feira, inclusive, 4 da tarde, ali na próxima ali à caixa d'água ali da Casa Vitro, eu estava do outro lado, um carro de frente ali no semáforo do posto do Titico, acelerando o carro, estourando aquele escapamento, um carro até que novo. E do outro lado, ensurdecedor, 4 da tarde.
É brincadeira, né?
E de propósito, não era algo que a pessoa estava ali, que realmente precisava consertar o carro, não. A pessoa faz de propósito, coloca aquilo, porque quer chamar atenção. Eu ainda até brinquei com a pessoa que estava comigo e falei, eu acho que nem uma melancia chama tanto atenção igual aquilo. Então tem que intensificar sim esse tipo de fiscalização.
Né? Perfeito.
Tanto motos quanto esses carros que saem fora do padrão. Porque se de fábrica não vem com esse barulho, é porque não é para ter.
Perfeito. É isso mesmo.
Posso contribuir?
Por favor, Lê.
Obrigada, boa noite a todos. Eu, enquanto autora, né, do projeto de lei que instituiu aqui no município regras, né, para essa questão e também maior fiscalização no âmbito municipal, uma vez que nós já temos o Código Brasileiro de Trânsito, né, que regulamenta essa questão dos escapamentos e também a falta, né, de conscientização em relação a essa questão. Né? Nós temos que atuar muito fortemente em relação a essa situação. Como foi dito aqui pelo vereador Murilo e também pela vereadora Daniela, a questão dos conselhos. Então, vereador Fernando, acho que nós podemos, acho não, tenho certeza que nós podemos levar para o Comutran, que é o Conselho de Trânsito, né, em relação a essa questão. E a Câmara Municipal, a gente pode reaver esse projeto, inclusive, porque se nós incluirmos, né, como em um determinado momento, dentro da redação do texto da lei, a questão do meio ambiente, da poluição sonora com o meio ambiente, como foi aprovado já na Câmara Municipal, a questão, né, dos fogos de artifício, eu tenho certeza que a gente, constitucionalmente, conseguimos viabilizar para aprovação dessa lei, aí sim a gente também tem uma regra, né, que possibilite ainda mais, além do mas o Código Brasileiro de Trânsito é soberano, né? Mas nós podemos aqui na cidade regulamentar de alguma forma essa questão aí para também amparar os profissionais que farão essa fiscalização ou também essa conscientização na nossa cidade.
Perfeito, parabéns.
Ainda em discussão. Em votação, requerimento 567, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 568, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre plantões à distância dados pelos médicos ortopedistas que atendem na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como funcionam os plantões à distância dados pelos médicos ortopedistas que atendem à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga? Segundo, quantas visitas para avaliações são feitas pelos mesmos quando recebem novos casos e dar continuidade ao tratamento de casos que já estão sob a sua responsabilidade técnica? Terceiro, o plantonista fica de fato à disposição, principalmente nessa especialidade de traumas, os quais são muito comuns em acidentes de trânsito e acidentes domésticos, assim que recebem caso novo, no mesmo dia, vão se internar, avaliar e dar a conduta médica, a qual achar necessária. Quarto, qual valor pago pela instituição aos plantonistas à distância? Quinto, qual tempo mensal ele fica de plantão e como funciona a escala para o mesmo profissional estar de plantão novamente? Sexto, o plantonista recebe valor mensal ou por paciente atendido ou ainda procedimentos realizados?
Devido à matéria ser de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Fernando Inácio.
Requerimento 568 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite para quem nos acompanha agora pelo plenário e também pelas pessoas que nos acompanham pela internet. Essas perguntas, esses questionamentos que foram realizados pelo requerimento aqui que elaborei, na verdade, são informações obtidas de pessoas que, como pacientes, estiveram sendo atendidos e tiveram aí problemas de ordem de tempo de atendimento e demora na chegada do médico especialista na área de ortopedia, por exemplo. O questionamento não se faz pela atribuição e pelo plantão, que é necessário, é legal e, enfim, é importante para o atendimento, principalmente em diversas especialidades que nós sabemos, finais de semana, enfim. Mas, de qualquer forma, esse paciente nos procurou e também outras duas pessoas estiveram presentes e passaram sobre essa problemática vivida junto ao atendimento na área de ortopedia. Por isso que se fez a propositura, senhor presidente, eu peço o acolhimento de todos.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zanilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 569/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações a respeito da rotatória do Jardim Tropical em Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual é a previsão do término da rotatória do Jardim Tropical? Segundo, por qual motivo a obra não foi finalizada?
Requerimento 569 está em discussão. Com a palavra, o vereador Richard.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Vou ser bem breve, presidente. Essa rotatória, ela começou no ano passado, né, a sua construção, com a promessa de ser uma rotatória linda, que ia enriquecer a entrada do bairro, né? Eu morei ali por um tempo, o vereador Marco mora por ali, passa ali com uma frequência grande. E foi feito um requerimento pedindo essa rotatória lá no outro mandato, inclusive. Aí começou a construção, alguns moradores gostaram, outros não, mas a questão é que a rotatória serve para organizar o trânsito, porque ela é um entroncamento muito perigoso, né? São, se eu não me engano, 5 ruas que se encontram ali onde está sendo feita essa rotatória. Porém, a obra está parada. E, teoricamente, ou até na prática, é uma obra simples de se fazer e de se terminar. Aí entra sempre naquela questão de que a obra pública nunca se termina, né? Então está lá uma rotatória sem terminar, não se vê mais ninguém trabalhando nela, colocaram apenas uma faixa amarela em volta, não tem uma ornamentação, não tem uma planta, não tem nada. É a promessa de que realmente seria uma rotatória diferenciada, uma rotatória maravilhosa, e até agora nada. E com isso surgem os burburinhos, né? Acaba dando motivo para que as pessoas acabem falando coisas não muito agradáveis. Então, fica aqui o nosso requerimento, questionando qual é a previsão para terminar essa obra e por que que ela não foi finalizada. Afinal de contas, é uma obra muito simples, que seria para organizar o trânsito, e também falta ali a questão de identificação de solo, de placas, um pedido dos moradores em mudança de sentido de ruas, mas até agora nada disso foi feito. Obrigado, presidente.
Segue em discussão.
Só fazer um comentário.
Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Vereador Richard falou sobre a mudança de mão ali. Já é um pedido antigo, até eu fiz requerimento também, sobre a rua Luiz Espósito, né? Que é uma rua estreita. Para quem desce ali a Avenida do Parque, sentido ao Tropical, é complicado, né? E ela continua sendo de mão dupla,
e
né?
O fluxo é muito grande.
É grande, né? Sim.
Está agora em votação o requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 570/2022, vereadores Ricardo Prado e Célia Oristão. Requerimento de informação sobre melhorias na canaleta existente na rua Joaquim Pereira de Souza, no Jardim Nações Unidas, com o seguinte questionamento. Solicita informações junto ao Executivo, em conformidade com o setor competente, sobre melhorias a serem feitas na canaleta de água existente na rua Joaquim Pereira de Souza, na esquina entre os números 38 e 64, no Jardim Nações Unidas. Os órgãos acima mencionados têm conhecimento desse problema? Se sim, quais medidas serão tomadas para solucionar o caso?
Requerimento de número 570 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 571/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José e São Viana. Requer informações ao setor responsável do Executivo Municipal sobre a falta de iluminação pública na praça do bairro Jardins. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Secretaria Municipal responsável da Prefeitura possui algum planejamento para que essa benfeitoria necessária seja realizada no bairro Jardins? Segundo, qual é a previsão para que a iluminação seja implantada na referida praça?
Requerimento 571 em discussão.
Senhora
a palavra,
presidente.
Vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham presencialmente no plenário e também pelas mídias sociais. Vou ser bem breve também sobre esse requerimento, conversando com alguns moradores do bairro Jardins, que é o último bairro, né, após a Vila Maria, lá no final da Avenida Walter Piffer. E estive pessoalmente lá também, pude ver realmente uma praça muito bonita, por sinal, mas que ainda não tem bancos nem iluminação. E por ser no final ali da Avenida Walter Piffer, infelizmente algumas pessoas, né, alguns usuários de entorpecentes acabam se alojando e ficando nesse local para fazer uso, né, desses entorpecentes. E ali, por ser escuro, não tem como, né, a população, né, os moradores ali do bairro usar a praça à noite. E tem essa vertente também, esse problema, que é a questão das pessoas que ficam ali usando drogas no local. Então, os moradores, né, por questão de segurança e por ter um espaço também onde possam, né, estar à noite com os seus filhos, com as crianças, né, um momento de lazer, então pedem a presença, né, que a prefeitura possa fazer a instalação da iluminação pública nesse local, que desde, né, a inauguração do bairro, já um bairro que está se tornando populoso, já tem várias casas construídas, várias famílias morando no local. Então, eles pedem, né, urgentemente essa benfeitoria no bairro.
Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Agora nós teremos a leitura das moções para apreciação e votação.
Moção 340/2022, vereador José. Primeira aqui. Moção 337/2022. Vereadora Janaína Bastos, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos balonistas e organizadores do 2º Festival de Balonismo de Ibitinga, que aconteceu no dia 23, 24 e 25 de setembro do corrente ano.
Moção está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Parabenizar aí a Lúcia e o Macarrão, A Lúcia, que é amiga da minha mãe, né? Então a gente já tem um conhecimento extenso. Para a gente foi uma honra muito grande, né, estar fazendo parte também. E eu que tive a oportunidade de fazer uma breve locução lá no evento, né, chamando o pessoal. E é gratificante, né? A gente sabe da luta, né, que eles travam. Tivemos aí no lançamento também. E sei o que eles têm no coração, dessa vontade de continuar com esse evento. Nós, no vereadores, nos colocamos à disposição para estarmos com eles já no próximo ano, já se programando também, até melhor ainda, para que esse evento, com certeza, ele ganhe a proporção necessária, a nível reconhecimento, que já é, mas junto também uma boa divulgação, do melhor preparativo. Então, Lúcia, Macarrão, pode contar com a gente. E fiquei muito lisonjeado também por ter ido ao evento e automaticamente ter feito ali uma locução meio que prévia, mas também necessária, e agradeço o convite.
A moção ainda está em discussão. Com a palavra, a vereadora Janaína.
Presidente, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham aqui pelo Facebook da Câmara. Foi com muita emoção, né, um final de semana recheado de emoções. Eu pude, inclusive, voar num balão. Foi uma sensação maravilhosa. E isso mesmo, Célio, é algo que a gente tem que continuar, porque, acima de tudo, acima de ser um festival que nos traz uma magia, né, de certa forma, por ser algo tão extraordinário, um balão, né, você vê algo assim. O filho do Macarrão e da Lúcia deixou um legado, né? Isso era um sonho dele. Então, nós, como cidadãos ibitinguenses, nós temos que continuar esse legado que o Rodolfo deixou para a Ibitinga, um legado de uma magia, de uma alegria, um legado bonito, que enche o céu da nossa cidade de cores. Então, parabéns, Lúcia, parabéns, Macarrão, e obrigado. Mais uma vez, eu quero deixar aqui meu muito obrigado por vocês não desistirem, por vocês continuarem trazendo essa alegria para a Ibitinga.
Quero aproveitar e, claro, né, também me solidarizar do momento, congratulando aí com o Macarrão e com a Lúcia, porque eles vivenciaram, talvez, o momento mais importante e mais feliz depois da perda, né, que foi irreparável, do Rodolfo. Então, sem dúvida, eu acho que nós conseguimos, eu acho que com a força plena da Câmara toda, inclusive com o apoio, depois que se tornou importantíssimo e incondicional da Prefeitura, foi realizar este evento, que está instituído, incluído no calendário de eventos, e que não deixa de ser uma atração à parte totalmente diferente do que a gente tem, né, nos eventos, né, nas realizações que nós temos aqui no município. Então, a importância que é de você levar. E esse encantamento, eu acho que encantou a muita gente, né, levou para muitas pessoas essa alegria.
Com certeza.
Bem, a moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 340/2022, vereador José Nilson Viana. Moção de aplauso ao CRAS de Ibitinga, Centro de Referência de Assistência Social, pelo excelente atendimento realizado junto às famílias de Ibitinga, que precisam do apoio do município para terem uma vida mais digna.
Moção está em discussão.
Moção, com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador senhor José Nilson.
Eu fiz essa moção porque aquelas meninas fazem um trabalho muito importante ali. E eu estive ali, vou direto, sempre que eu vou ali, sou bem atendido, bem recebido. E a nossa população de Ibitinga também é muito bem recebida ali. Então, quero deixar aqui meus parabéns para todos que trabalham ali e falar que eles continuem sempre nesse mesmo jeito, né? Sempre recebendo as pessoas de forma muito carinhosa. E deixo aqui meu respeito, meu carinho e gratidão àquele povo. É isso. Muito obrigado.
A moção continua em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Também quero deixar as palavras aqui à equipe, especialmente para a Renata também, que sempre me ajuda, né, e a demanda, acredito que não é só minha, acho que todos os vereadores acabam recebendo as mensagens, porque, infelizmente, pessoal, a gente ainda está recebendo, está vivendo um pós-pandemia. Pessoas que perderam, além de seus familiares, pessoas queridas, perderam renda, pessoas que pedem comida. É o básico, não é luxo. Quando se fala de... Eu nunca passei fome na minha vida. Mas quando a pessoa pede arroz e feijão para você, não tem como, sabe? E como eu falei, a demanda é grande. A gente sozinho não dá conta se a gente não tiver apoio. Por isso que eu tenho que agradecer mesmo a equipe. Eu agradeço a Renata, porque todas as vezes que eu entrei em contato com ela, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, eu consegui, né, através disso, atender famílias. E o mais importante, eu acredito que a função nossa como parlamentar é ajudar pessoas, né? Eu acredito que eu estou numa missão, e essa missão é ajudar pessoas. Obrigado.
A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 342/2022, vereadores Célio e São Ricardo Prado. Moção de aplauso à deputada Valéria Bolsonaro, que se reelegeu deputada estadual por São Paulo com 131.557 votos, sendo que Bitinga obteve 1.103 votos.
Moção 342 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 343/2022, vereadores Célio e São Ricardo Prado. Moção de aplauso à deputada federal Carla Zambelli, que se reelegeu deputada federal por São Paulo com 946.244 votos, sendo que em Bitinga obteve 3.082 votos.
Moção 343 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção também aprovada.
Moção 344/2022, vereadores Célio e São Ricardo Prado, moção de aplauso ao Partido Liberal PL22, que passou de 6 cadeiras para 19 deputados estaduais eleitos e 17 federais por São Paulo, e em Brasília conquistou significativas cadeiras na Câmara e no Senado Federal.
Moção 344 em discussão.
Uma palavra,
com a palavra, vereador Célio.
Bom, o Partido Liberal, o partido que nos acolheu, tivemos a honra de conhecermos aí as deputadas Carla Zambelli e Valéria Bolsonaro, também já fizeram a visita aqui em Bitinga, nos atenderam com os pedidos, as demandas aqui para a nossa cidade. Com certeza, elas reeleitas, nós conseguiremos ainda mais, tanto eu quanto o vereador Ricardo, para o nosso município. Esse que é o intuito, né? A busca é constante, bater na porta vai ser necessário. Então, que venha os próximos anos e que viva a Bitinga. Então, eu quero usar uma frase também aqui do seu Rock, pedir licença aqui para o Richard e para a vereadora Daniela. Ele falava muito, né? Passou a política, viva a Bitinga. Né? E eu tenho cravado isso no meu coração, independente de partido, hoje estamos no PL, mas que todos nós, Bitinga, ganhem, independente de partido, e que viva a Bitinga.
Amém. Moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Nós temos uma última moção que, na verdade, chegou há pouco, né, pelo sistema interno aqui, digitalizada, mas que é necessária apreciação, é possível realmente a apreciação dela durante esta sessão. Peço ao vereador Célio que faça a leitura.
Moção 346/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Daniel Nicola, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado.
Muito bem. Todas as matérias serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora à tribuna livre desta noite. Quais vereadores desejam se inscrever para falar na tribuna? para falar na tribuna livre desta noite pela ordem de inscrição, vereadora Aline Sartori.
Muito obrigada, presidente. Boa noite mais uma vez a todos os vereadores. Após esse período eleitoral, utilizar a tribuna para falar um pouquinho, né, dos resultados das eleições no nosso país. Acho que nada... Não é nenhuma novidade, né? Todo mundo aqui acompanhando os resultados das eleições 2022. E eu me coloquei como candidata a deputada estadual aqui pela nossa cidade, representando Ibitinga e a nossa região. Infelizmente, desde a década de 1950, com o Dr. Vitor Maida, que chegou, inclusive, a alçar, né, a presidência da Assembleia Legislativa, nós não temos um representante aqui para a nossa cidade, defendendo os interesses da nossa população, defendendo os nossos títulos, defendendo a nossa geração de emprego e renda, defendendo os nossos trabalhadores, defendendo os nossos turistas e levando o desenvolvimento, a qualidade de vida, né, melhorando aí o potencial da nossa cidade. Mas fazendo um parâmetro, né, desta votação, eu quero agradecer toda a população de Ibitinga. Eu sou muito grata pelo resultado que eu alcancei em 2022, um resultado muito próximo, né, da eleição anterior de 2018, quando eu saí candidata aí a deputada federal. Totalizei, né, e consolidei a questão de aproximadamente 21% dos votos válidos aqui na cidade. E eu quero agradecer e dizer que eu sou grata à população de Ibitinga. E se é uma coisa que eu tenho facilidade para fazer, transformar gratidão em trabalho. Então, eu quero aqui dizer para a população, para as pessoas que votaram em mim e para as pessoas que confiam no meu trabalho, né, porque caso fosse eleita, seria deputada de todos os ibitinguenses, que podem contar com o meu trabalho, com a minha representação aqui na Câmara Municipal, enquanto vereadora até 2024. E eu quero, né, dizer que em 2018, aqui na cidade, eu tive 5.841 votos e agora, em 2022, eu tive 6.253 votos. O percentual praticamente o mesmo, né, de 20% a 21%, mas eu chamo a atenção que para o ranking de votos, né, do deputado federal Baleia Rossi, né, que com a nossa parceria aumentou quase 4 mil votos aqui na nossa cidade, com 3.398 votos a mais do que 2018, quando ele teve 3.811 votos. E na eleição de 2022, o deputado federal Baleia Rossi consolidou aqui na nossa cidade 7.209 votos. De um total, né, de 236 mil votos que o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, fez em todo o estado de São Paulo. Um deputado importante para a nossa cidade, haja vista que ele aqui, né, da segunda região mais importante dentro do seu território, da sua expansão geográfica de atuação de trabalho. Um deputado que foi candidato a presidente, né, da Câmara dos Deputados em 2020. Então, nós temos, sim, condições, né, de trabalhar juntamente com outros deputados eleitos e que foram reconhecidos pela população de Ibitinga nas urnas, de cobrar, né, a questão da atenção mediante a tantos municípios que acabam, né, obtendo os seus votos. Mas é importante que nós encaminhemos projetos, encaminhemos demandas, né, mas, acima de tudo, a perspectiva de desenvolvimento para a nossa cidade. Eu quero aqui dizer que o nosso município, né, nós temos aproximadamente 44 mil eleitores, com biometria aproximadamente 37 mil eleitores, e também fazendo, sem entrar na polarização que nós estamos, né, entre Lula e Bolsonaro, eu quero aqui, né, puxar a sardinha para o nosso lado do MDB, que a Simone Tebet fez quase 5 milhões de votos, com 4,2%, né, da votação. Então, quero aqui deixar essa mensagem de gratidão a toda a população de Ibitinga, por acreditar no nosso trabalho, mas eu tenho certeza que, com um eleitorado de 43 mil eleitores na nossa cidade, nós temos potencial de avançar ainda mais quando a disputa é a disputa, né, num cargo a nível estadual. E trabalhar essa questão de conscientização. Eu, quando eu coloco, né, para os eleitores e converso com os munícipes da cidade, a gente tem que fazer dois. Eu faço dois trabalhos, né, o trabalho de conscientização, de como é importante, né, para a região ter um representante, né, mas além, né, de galgar potenciais eleitores. Mas esse trabalho de conscientização ele é contínuo. Né? Lógico que, na época eleitoral, nós tiramos esse período para concentrar na questão, né, do convencimento com propostas e também com prestação de contas. Mas o trabalho de conscientização da importância, né, de deputados que representem com veemência o nosso município e a nossa população e que atendem às nossas demandas nas mais variadas áreas, ela deve ser contínua. É por isso que eu me coloco sempre à disposição da população, seja enquanto candidata ou como vereadora. Muito obrigada, presidente.
Pois não, não havendo mais nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre, nós damos sequência no expediente, que teríamos aqui o intervalo de 15 minutos.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência, né, aos nossos trabalhos essa noite?
Sim, podemos dispensar o trabalho. Eu vou colocar para apreciação do plenário, né, sobre a dispensa do intervalo. Está em votação a dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Dispensa do intervalo autorizada. Damos sequência agora, abrindo a ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada, né, para verificar a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Muito bem. Passamos agora para a ordem do dia e, para apreciação, temos uma solicitação do Poder Executivo para apreciação em regime de urgência especial referente ao projeto de lei ordinária de número 179, que autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo judicial. Este projeto foi encaminhado para esta casa. Tivemos, inclusive, né, uma análise aí do Departamento Jurídico. E, diante do projeto, da solicitação, eu coloco em votação o requerimento de urgência especial do mesmo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Para solicitação de regime de urgência, aprovação, como relator eu designo o vereador Dr. Fernando Inácio. Bem, nós já podemos fazer a apreciação do mesmo? Bem, está em discussão o projeto de lei de número 179, que autoriza o Poder Executivo a celebrar um acordo judicial nos autos do processo, como já foi feita a leitura aqui, em trâmite pela segunda vara civil desta comarca de Bitinga, nos termos da petição protocolada, com documentos que estão em anexo, inclusive, para apreciação dos senhores vereadores. Discussão a este projeto.
A palavra, gente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
E acordo judicial aqui é sobre aquele pessoal que se alocou em frente da vida dos bancários, né? Que eu fiquei muito feliz hoje, quando eu vi esse projeto, que na época, 4 anos atrás, eu era secretário de governo. E o seu Ailton Chiquito, ele é proprietário daquela região, e o pessoal, né, que se alocou naquela região, sem condições nenhuma, o SAI tentou até dar um jeito de puxar um pouquinho de água para eles, eles foram fazendo barracos, enfim. E eu até participei das reuniões iniciais desse projeto, né, do seu Ailton, proprietário, e veio concretizar agora com esse acordo judicial aí. Que todo mundo que na época estava alocado ganhou um lote. E a CDHU agora, com um planejamento de construir as casas, essas pessoas vão ser celebradas também com essa casa. Mas o que foi amarrado nessa condição judicial aqui, muito interessante, vamos dizer que a CDHU não faça as casas, ou aconteça alguma coisa, já estão celebradas essas pessoas que já têm pelo menos a permuta desses terrenos. Então isso é muito bacana, fico feliz imensamente quando hoje eu vi o projeto aí e chegou a um fim. As pessoas que moram lá, que estão alocadas, vão ter um teto, né, decente para eles poderem morar e viver. Mas tenho certeza que a CDHU agora vai fazer as casas lá e eles vão celebrar com essas casas para eles. Parabéns aí ao todo o executivo da prefeitura que chegou a um fim, esse acordo aí, e bem amarradinho, principalmente para poder não desamparar essas pessoas que estão morando lá hoje. Só isso, presidente.
Pois não, vereador, apenas para que a gente complemente, lembrando que é um protocolo de intenção firmado com a Secretaria de Habitação do Estado. É importante que isso seja bem claro, né, e transparente para que as pessoas que acompanham entendam o processo e a questão do projeto em si.
Presidente,
com a palavra a vereadora Janaína.
Eu quero aqui deixar os meus parabéns para a dona Cristina pelo excelente iniciativa. Eu acompanho esse pessoal há algum tempo. A gente trabalha sempre com, né, levar alimentos, doações. E eu quero agradecer aqui por esse trabalho que tem sido feito da moradia, né? Porque a casa hoje é o sonho de todo mundo, é meu sonho, é o sonho de todos os brasileiros e os ibitinguenses. Então, dona Cristina, muito obrigada por proporcionar uma casa para essas pessoas que hoje moram de forma tão vulnerável. Muito obrigado. Deus abençoe.
Continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Dando sequência, nós temos agora, pela ordem do dia, uma redação final. Gostaria que o vereador Célio participasse com a leitura da ementa, por favor.
Projeto de Lei Ordinária 68/2022 altera a Lei Municipal 5.333, de 6 de abril de 2022, que institui o Programa Municipal Integrado de Monitoramento e Segurança Patrimonial da Estância Turística de Bitinga e da Outras Providências.
Redação final ao projeto de lei ordinária de número 68 em discussão. Redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovada a redação final.
Projeto de decreto legislativo número 8/2022, vereador José Nilson Viana, consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor Josia Mendes da Rocha.
Projeto de decreto legislativo, autoria do vereador senhor José Nilson, né? Portanto, consignando o título de cidadão ao senhor Josia Mendes da Rocha, está em discussão. Projeto projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
É, projeto de lei ordinária número 135/2022. Vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Teresa Escribitinga o Dia Municipal do Padre, a ser celebrado, comemorado anualmente no dia 4 de agosto, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 135 está em discussão, de autoria do vereador Ricardo Prado.
Senhora presidente.
A palavra é o autor da propositura.
Vou ser bem breve sobre o projeto de lei também, no qual, né, eu peço apoio de todos os vereadores e vereadoras. Como sabemos, o mês de agosto é celebrado na Igreja Católica o mês vocacional. E o primeiro final de semana lembramos, né, o Dia do Padre. Então é importante, né, lembrarmos, né, no calendário também do nosso município o Dia do Padre. Hoje, no nosso município, temos 5 paróquias. Provavelmente, no final do ano ou no ano que vem, teremos a 6ª paróquia na nossa cidade. E hoje a nossa cidade de Bitinga contém 8 padres que estão fazendo um trabalho maravilhoso de evangelização em nossa cidade. Então é importante lembrarmos, né, dos nossos padres que sempre estão orando, rezando por nós e também pela nossa cidade. Então peço, né, o apoio e o acolhimento dos nobres vereadores nesse projeto na noite de hoje.
Ainda em discussão o projeto. Parabéns pela iniciativa, vereador. Importante. Está em votação o projeto 135. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 11/2022, mesa diretora, outorga medalha do mérito profissional a profissionais do município de Ibitinga.
O projeto de decreto legislativo de número 11 está em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo foi aprovado. Passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador deseja se inscrever para a explicação pessoal? Bem, não há nenhum vereador a se inscrever, portanto, nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrada a presente sessão dos trabalhos desta noite. Lembrando que temos aniversariante, né? Rinaldo Castelassi vai estar comemorando o aniversário no próximo dia 8. Parabéns antecipado, muita saúde, né? Vida longa, que Deus o abençoe. Parabéns, Rinaldo. E eu convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão a se realizar no dia 11 de outubro, às 7 da noite. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.